Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler de casa. Eu estou de volta, né? Depois de uma semana fora. O Flávio fez a coluna na semana passada por telefone. Estamos de volta aqui juntos para fazer a nossa coluna semanal. Juntos assim, cada um numa casa, né? Porque ainda não nos encontramos. Tem quase 5 meses que eu não vejo o Flávio. Meio ano aí sem ver o Flávio. Mas por chamada de vídeo, né? A gente percebe que a gente está precisando de ir no barbeiro, de fazer a barba, de cortar o cabelo, porque a situação tá ficando feia já. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente liga na Netflix, liga na Amazon e procura coisas legais para assistir, para a gente poder ver. Boa tarde, todo mundo.
Uma boa tarde para quem estiver no estúdio e para todos os ouvintes.
A primeira série que a gente vai falar hoje é uma estreia da Amazon Prime Video. Quem tem Amazon vai poder acompanhar. Essa série estreia na sexta-feira, também conhecido como Amanhã, dia 5, né? Chamada El Presidente, uma série chilena, na verdade é uma produção americana, né, mas conta se passa toda ali no Chile, que conta a história de um presidente da Federação Chilena de Futebol envolvido no FIFA Gate, que foi aquele escândalo de corrupção que envolveu várias entidades do futebol. Mais de 35 membros foram indiciados por corrupção, incluindo o ex-presidente da CBF, o José Maria Marín, e El Presidente vai contar a história desse presidente chileno, que na verdade ele é presidente de um clube de futebol no Chile e acaba se tornando o presidente da federação, da Confederação de Futebol Chilena. E aí o FIFA Gate acaba descobrindo todo esse esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de suborno, de corrupção, que envolvia tanto o presidente da Federação Chilena quanto o Júlio Grandona, que era o presidente da Federação Argentina de Futebol. E aí, a partir desse esquema, a gente tem vários outros desmembramentos, incluindo o presidente da UEFA, da própria FIFA, que estavam envolvidos em casos de corrupção. O presidente vai contar essa história a partir do ponto de vista do Sérgio Jaddoui, que foi esse presidente chileno. É uma série que a Amazon está botando muito dinheiro, tá investindo nessa série pesada. Ela tem paisagens, né, tem cenários tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, da América Latina. Tem muita coisa filmada nos três continentes e vai desmembrar o início do FIFA Gate, né? Como esse esquema de corrupção começou.
E ela é baseada em fatos reais, né? Totalmente. Tipo, os personagens também são reais.
Sim, os personagens são todos reais, inclusive os nomes são reais, né? Na série, então tem o Blatter, tem o Platini, tem o Grandona, o próprio Sérgio Jaddoui, que é esse presidente da Federação Chilena, né? Mas o interessante notar que a presidente, a gente não sabe ao certo ainda se vai abordar o que aconteceu depois, né? Se pode deixar isso para uma outra temporada ou não, mas o FIFA Gate desmembrou várias outras coisas do futebol. A implementação do VAR, por exemplo, foi uma das formas de acabar com a corrupção, enfim, foi uma das decorrências do FIFA Gate que ajudou a ser implementado, né? Então, na Copa de 2018, foi o primeiro evento grandioso envolvendo seleções que teve o VAR para justamente evitar erros de arbitragem e supostas manipulações de resultado, né? E depois, posteriormente, foi invadido por todas as ligas de futebol no mundo. Outra coisa também foi o aumento, foi aumentar o limite de clubes da Copa do Mundo. A gente teve na Copa da Rússia 32 seleções, 32 seleções. E agora na Copa do Catar em 2022 a gente vai ter 48. Uma forma também de você aumentar a disputa e dar chance a outros países de participar de uma Copa do Mundo também, você não fica só naquela panelinha. E aqui na América Latina a gente teve a Copa da Libertadores, que é a principal competição de clubes da América Latina, né? No passado o Flamengo foi campeão, inclusive. Aumentando o limite de times, e agora ela é disputada durante todo o ano. Antes era só na metade do ano, e depois a gente tinha uma outra competição, que é a Copa Sul-Americana, na segunda metade do ano, e agora a Libertadores é diluída por todo o ano para poder ter mais datas, ter mais times participando, consequentemente dar mais chance a outros clubes de participar. Enfim, FIFA Gate foi um evento grandioso no futebol, envolveu 150 milhões de dólares de suborno, de corrupção, e vai ser tratado na série É o Presidente. Agora, saindo da Amazon, indo para Netflix, né, só trocando o aplicativo ali na Smart TV,
Ou no celular.
ou no celular, na verdade, é porque eu não gosto de ver no celular, eu prefiro ver na televisão que é maior e tal. Eu também tenho um problema com legenda, como eu sou míope, não consigo enxergar direito, né, então prefiro assistir na televisão que é mais fácil.
A legenda no celular pode ser um pouco problemática para pessoas com problemas de visão.
Pois é. E The Last Day of American Crime, entra no catálogo da Netflix. É esse o nome original do filme, não teve tradução.
É, a Netflix costuma traduzir, né? Nesse eles não traduziram.
Pois é. E The Last Day of American Crime conta a história de um ladrão de bancos que vai participar do último assalto em um banco dos Estados Unidos antes que o governo americano possa soltar um sinal sonoro que vai acabar com a criminalidade nos Estados Unidos. Olha que arma letal essa, né? E esse personagem, o Graham Brick, ele acaba de perder o irmão, né, o irmão mais novo, e ele sempre foi envolvido com o mundo do crime. E antes de acontecer essa arma letal do governo americano para acabar com a criminalidade, né, emitindo esse sinal sonoro, a gente não sabe ao certo como vai funcionar. Ele tenta assaltar pela última vez, mas a gente não sabe ainda as implicações desse assalto. Só vai lembrar que The Last Days of American Crime é baseado numa HQ lançada em 2004, 2009, se não me engano, que tem três edições também. Ela conta mais ou menos a mesma história.
Pelo que parece no trailer, essa tecnologia é tipo aquelas bombas que a gente já viu em filme de ação que desligam todos os aparelhos eletrônicos. É, então sempre que ativa, rola alguma coisa com o cérebro da pessoa que a pessoa desmaia. Ou morre, não sei. Porque as pessoas caem no chão, elas podem tanto desmaiar quanto morrer, o trailer não deixou claro. Mas só que, efetivamente, isso acabaria exatamente com os crimes. É por isso que o título, que sem tradução, mas se a gente for traduzir, seriam Os Últimos Dias do Crime Americano, né? De crime na América, não sei, depende de como for feita a tradução. Mas é exatamente por isso, porque se descobre essa tecnologia que vai acabar com a criminalidade. Porque se todo mundo que cometeu um crime desmaiar, antes de cometer, por conta desse sinal sonoro, obviamente não vai ter como ter crime mais, você vai conseguir antecipar os crimes. Então, esse grupo ele decide, eles decidem realizar o último assalto, né? E parece ser um filme de ação, bem normal, nada muito fora do comum. Eu não tô esperando nada muito fora do comum, até porque o diretor é o Olivier Megaton e ele só dirigiu filmes de ação comuns, tipo Carga Explosiva, Busca Implacável. É todo filme que é correria, é aquela edição picotada que você fica surtadão de ver os cortes a cada 10 segundos, até menos, a cada 2 segundos muda o ângulo da câmera, você fica tipo, o que que tá acontecendo? É esse tipo, o diretor ele tem esse tipo de filme na carreira. Então, tem que ver como é que vai acontecer. A única coisa que me impressionou e eu tô um pouco curioso é que, segundo o IMDb, que é um portal que tem informações de filme, né? O filme tem 2 horas e 28 minutos. É grande pra caramba.
É muito grande para tanta explosão.
Exato. Eu tô com aquela sensação que pode ser um Michael Bayzinho, entendeu?
Não tem pólvora para isso tudo.
Exato. É tipo o Esquadrão 6, que também tinha 2 horas e 20 de explosão e não funcionou. Não sei. Eu fiquei com essa sensação, mas eu espero que o filme funcione.
A gente vende bons filmes de ação na Netflix, no cinema, né, como John Wick, Resgate. E, inclusive, a gente estava até debatendo isso, né? Como esse tipo de filme pode influenciar na indústria dos filmes de ação, dos blockbusters, porque são dirigidos por dublês e eles conseguem ali dar um toque especial, uma visão diferente, né, no filme. Mas vamos ver como vai ser essa vertente, né, de blockbuster de explosão à la Michael Bay. The Last Days of American Crimes estreia na Netflix amanhã.
É, mas é porque foi isso que a gente até falou quando a gente comentou sobre Resgate. São filmes simples, que têm histórias muito simples, mas que eles são eficientes na ação, eles são eficientes na execução, né? Você consegue entender a ação muito bem. O Michael Bay, geralmente, você não consegue entender a ação. Então, se você. Eu tô começando a desconfiar que, na verdade, eu já tenho quase certeza que o Michael Bay ele perdeu o timing dele. Então, cada vez mais eu acho que a gente vai voltar para aquela ação que não é tem correria, mas ela é mais clara no que tá acontecendo. Tanto que, por exemplo, a gente tava falando com um dos nossos seguidores no Instagram, esses dias, que Resgate e John Wick parecem muito com Duro de Matar lá na década de 80, né? Que é aquele filme de ação brucutu, mas que não é. É um filme que você assiste hoje, ele não parece um filme novo, mas ele ainda funciona muito bem. Porque ele tem essa edição bem mais calibrada. Então tem que ver como que vai funcionar aí com The Last Day of American Crime. Mas eu gosto da ideia. Eu acho a ideia legal. Eu acho que tem potencial. Se vai funcionar é outra coisa.
Vamos esperar para ver, né? Estreia amanhã na Netflix. E para finalizar a nossa coluna de hoje, vamos deixar uma indicação de série maravilhosa para assistir, que é Community, a série de comédia da Netflix. Na verdade, não é da Netflix, né? Entrou de novo no catálogo da Netflix. Depois de 6 temporadas, ela tinha saído do catálogo e aí retornou agora, há pouco tempo, pra Netflix, né? E aí eu recomecei a assistir.
Ela foi uma série, uma das vítimas da dança dos streamings, que a gente tá chamando, porque ela saiu da Netflix, foi pra Amazon, aí da Amazon agora ela voltou pra Netflix.
Tipo o que tá acontecendo mais ou menos com quem gosta de How I Met Your Mother, vai se identificar, porque tava na Netflix, aí saiu, agora tá na Amazon, né? E aí já li conversas que pode estar saindo da Amazon de novo, retornando pra Netflix. Enfim, Community conta a história de 7 alunos de uma universidade comunitária dos Estados Unidos que, dentre várias coisas, cada um tem uma história diferente, se acabam se reunindo para uma aula de espanhol na primeira temporada. E a partir desse grupo de estudos que eles formam para estudar espanhol, acaba surgindo uma amizade muito legal. E o diferencial de Community, que eu gosto demais, que é uma das coisas que eu mais me identifico na série, são essas piadas e essas referências jogadas discretamente para você pegar ela no vento assim e rir dela sozinho, sabe? Community tem muito
Sim.
disso. Ela é criada pelos diretores de Vingadores, os irmãos Russo, né, Flávio?
Sim, e pelo Dan Harmon, que muita gente conhece hoje por Rick and Morty. Ele é o criador de Rick and Morty também. Antes ele era o criador de Community. Ele acabou saindo, né? Community teve aí 6 temporadas, mas teve um problema ali no final da quinta. A série até teve que ser ressuscitada, passou por aquele processo parecido com o de Brooklyn Nine-Nine. E o Dan Harmon, nesse processo, ele saiu. Então ele não escreveu a última temporada da série. Ele não participou da produção dessa última temporada, mas de resto ele é o criador e tem muito dele, tem muito de Rick and Morty, que é essa série que ela é. Eu gosto de falar que ela é meio que uma série nerd na essência, porque ela não fala necessariamente sobre nerds, ela não é tipo The Big Bang Theory, mas só que ela tem essa coisa aqui que nerd gosta muito, de procurar detalhe. Eles gostam de colocar pista nos episódios, tem várias coisas que são repetidas em episódios e que no final viram uma piada maior, como por exemplo tem a piada do Beetlejuice. Quem já assistiu Os Fantasmas Se Divertem, que é um filme da década de 80 com Michael Keaton, sabe que quando você fala Beetlejuice 3 vezes, o Beetlejuice, que é o personagem, aparece. E na série eles usam Beetlejuice em tipo 3 temporadas diferentes, em um diálogo aleatório, não tem nada a ver com o filme. Eles só falam Beetlejuice, aí da outra temporada, Beetlejuice. Na terceira vez que eles falam Beetlejuice, o Beetlejuice passa no fundo, sabe? Tipo, é aquela coisa que é só se você tá procurando que você vê. Porque é muito, tipo, é muito aquela coisa que o cara quer fazer aquela piadinha sacana. E eu gosto muito disso.
Tem outro detalhe que eu gosto demais também, é que em alguns episódios atrás eles falam determinada coisa, por exemplo, o fogo não passa portas. Quem você tá achando que é? Um fantasma? E aí não acontece nada, né? Tipo, o diálogo continua. E daqui 6, 7 episódios pra frente, eles falam a mesma coisa, só que trocado. Tipo, fantasmas não passam portas. Você tá achando que é o quê? Fogo? E aí só quem lembra desses detalhes vai se identificar com a piada e vai rir, sabe? É uma série muito legal, muito divertida. Tem o Donald Glover, que fez Atlanta, por exemplo. Ele fez recentemente um filme com a Rihanna, também conhecido como Childish Gambino. Tem o Chevy Chase, também, que já é um ator famoso de Hollywood, né? Fazendo ali as temporadas. E durante as 6 temporadas, tem várias participações de atores famosos. Enfim, eles estão sempre participando. Tem a Brie Larson, tem o Owen Wilson. São alguns atores que já passaram por Community, fica de sugestão.
Sim.
São 20 minutos cada episódio e a série tem, cada temporada tem 22 episódios. Uma série tradicional de comédia, né?
E eu acho que são os episódios finais da primeira temporada, que é a disputa de paintball.
Não, não são finais, mas eles. Depois, acho que mais pra frente eles passam a ser os finais. Mas nas primeiras temporadas são espaços, né?
É, mas tem os episódios de paintball que, se eu não me engano, o primeiro deles foi dirigido pelos irmãos Russo. Eu acho que foi a primeira incursão dos irmãos Russo no filme de ação, que eles só dirigiam comédia, né? Eu acho que é um dos melhores episódios que eu já assisti na história da TV, assim. Tipo, se você for assistir Community, espera pelo menos até o episódio do paintball. Se depois do episódio do paintball você não gostar da série, aí você pode largar, porque você não vai curtir mesmo. Mas espera até o episódio do paintball, pelo menos.
E outro detalhe bem particular de Community é como eles brincam com vários gêneros. Por exemplo, tem episódios vários em plano
Sim,
sequência, tem em animação, tem documentário, então
tem um que é em 8-bit.
em 8-bit, assim, então o jogo inteiro, assim, é muito legal.
Tem um que brinca com RPG, para quem gosta de RPG, que vai mostrando as realidades, as diferentes realidades da vida deles, que é muito legal também.
Então fica de sugestão, Community, a nossa série de comédia, para quem gosta de Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, que é uma série gostosa de assistir, de comédia rápida, Community retornou ao catálogo da Netflix e está à disposição. É isso, eu acho, Flávio, né? Acabamos nossa coluna de hoje. Vamos procurar coisas novas para assistir na Netflix. Virou mês, então tem muita coisa estreando. A gente vai poder assistir esse fim de semana e trazer na semana que vem algumas novidades, né? Então, quem gosta da coluna, quem acompanha a gente, segue lá em audiceia.com, no nosso Instagram, a Odisseia, no Twitter e também no Facebook. A Odisseia é o nosso site. É isso, até semana que vem. Um abraço.
Um abraço.